questão da dívida pública, você acha que existe pouco debate sobre ela no Brasil?
Certamente, porque nós conseguimos instalar uma CPI no Congresso Nacional, que necessitou 200 assinaturas, conseguimos fazer implementá-la, ela funcionou durante 8 meses, né? E ela não teve nenhuma divulgação, porque a grande mídia não tinha interesse nesse debate, porque também os dois polos partidários do governo e da oposição de direita não tinham interesse nesse debate.
Por que eles não querem debater esse tema?
Exatamente porque o debate da dívida pública vai dizer por que 36% do orçamento são dedicados a pagar juros e amortizações. Porque isso tem uma implicação direta com a maior taxa de juros do mundo, para você atrair capital internacional especulativo para comprar títulos da dívida pública. Porque isso tem a ver com a política cambial, que isso tem a ver com a política de juros, e tem que ver com o superávit primário, com o fluxo de capitais. Então, todo esse debate, ele causa instabilidade nesse consenso conservador que existe em torno da política econômica, e assusta o mercado. E nós sabemos que os bancos são realmente os entes que hoje hegemonizam a grande política, seja no governo federal, seja no plano da oposição burguesa e de extrema de direita no nosso país, seja na mídia, porque eles são os grandes financiadores também da mídia. Por isso não havia esse interesse.
Ô Ivan, você falou também que a manutenção das reservas internacionais do Brasil custa caro para o país. Em que sentido?
Bem, primeiro eu queria dizer também que, apesar de tudo, né, a CPI, ela teve um desenvolvimento, e a votação do relatório final, o relatório do deputado Pedro Novaes, que agora é ser-ministro do Turismo, né, ganhou por 8-5, o que foi bastante expressivo, que sensibilizou muitos deputados. E a partir do nosso voto em separado, nós protocolamos no Ministério Público Federal um documento com 870 páginas para propor uma auditoria da dívida pública, listando todas as ilegalidades e irregularidades que vêm desde a dívida externa brasileira, como os juros flutuantes, até as ilegalidades, irregularidades e equívocos que foram cometidos na dívida interna brasileira, que hoje está em 2 trilhões de reais, e que tem ilegalidades já detectadas pelo próprio STF, como a cobrança de juros sobre juros. Agora, é evidente que a CPI desenvolveu outras questões, e particularmente, por exemplo, a questão das reservas internacionais foi tratada. Então, nós temos hoje reservas em torno de 280 a 300 bilhões de dólares. Essas reservas foram sendo constituídas a partir da emissão de títulos públicos. Nós pagamos esses títulos públicos a Selic, e muitas vezes com ágio. Então, hoje, em torno de 10,75% mais 2, 3%, podemos pagar até 14% de juros, e 3/4 das reservas internacionais estão em títulos do Tesouro Americano, que pagam 0 ou 0,25% de juros.
Ou seja, mantemos as reservas em títulos americanos que não rendem nada e pagamos para mantê-las.
Exatamente. E isso tem um custo de 40 bilhões de reais ano, como foi anunciado, 3 vezes o valor do Bolsa Família.
O Ivan, você aqui na sua fala fez uma relação entre a questão da dívida pública e a falta de dinheiro para investimento no Brasil nas questões essenciais. Quanto que gastamos com a manutenção, com o pagamento anual de juros?
Nós temos aí um gasto no ano de 2009 de 380 bilhões de reais só com juros e amortizações. Isso significou 35,6% do orçamento. E no orçamento de 2010, nós vamos ter exatamente o mesmo gasto. 380 bilhões, apesar do governo estar dizendo que vai ter um superávit primário de 3,3, menor do que o anterior. Mas isso continua sendo o grande gargalo. É daí que falta o dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública e para a infraestrutura geral do país.
Você tocou numa questão essencial que todo mundo está interessado, que é a questão da educação, né? Você estava dizendo que, apesar do que se diz da educação brasileira, nós estamos muito mal nesse setor, né?
Certamente. Eu acho que o Brasil na Constituinte e posteriormente na discussão da Lei de Diretrizes e Bases com Florestan Fernandes lá no Congresso, nós discutimos um projeto de nação que era para se chegar à erradicação do analfabetismo no nosso país, que chega a 60 milhões de pessoas, analfabetismo funcional também, né? Nós temos aí um ensino básico, particularmente fundamental, de qualidade muito ruim, né? O ensino médio é uma crise permanente, porque nem um terço dos estudantes estão na idade própria cursando o ensino médio. E no ensino superior, nós temos 80% do ensino privatizado, ou seja, só 20% hoje é ensino superior público, faz ensino, pesquisa e extensão. E o ministro Haddad canta vitória, porque o Brasil vai gastar aí até o final do ano até 5% do PIB, quando isso já era uma proposta de 12 anos atrás, gastar 10% do PIB. Essa era a proposta do PT. Foi aprovado por unanimidade no Congresso 7% do PIB em 2001. Esse projeto foi vetado pelo Fernando Henrique e o veto foi mantido pelo Lula durante 7 anos, e quando o veto foi enviado à Câmara, ele veio com a orientação de não derrubá-lo. E durante a campanha, a candidata Dilma falou que então, no governo dela, a gente tentaria de novo gastar 7%. Era só derrubar o veto. Então, eles podiam ter feito. O problema é que a dívida pública, a política econômica, condiciona, e nós vamos com uma política que eu diria assim, seja o piso salarial dos professores, que é indecente, entende? Chegar a R$ 1.024 por 40 horas semanais não é avanço nenhum, me permito. Ou o próprio Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, colocar mais 6 bilhões de reais para todos os estados da federação é muito pouco para a qualidade necessária. E pior ainda, eu acho que o PT absorveu determinadas ideologias do tucanato na educação, que é a meritocracia, que é, em vez de criar um sistema nacional de educação, que era a nossa proposta, União, estados e municípios articulados com financiamento público, com plano decidido, se criou um sistema nacional de avaliação. Então você avalia, mas o estado se desobriga de investir maciçamente na educação. Por isso nós achamos que um grande gargalo hoje é a questão educacional, e isso está ligado diretamente à política econômica.
E a política econômica, pelo que você disse, agrada tanto a PT majoritariamente quanto ao PSDB, que ela seja mantida da forma como está.
Certamente, eu acho que nisso eles têm consenso. Acho que a campanha eleitoral demonstrou claramente que em nenhum momento houve um embate entre os candidatos que chegaram ao segundo turno sobre a política econômica. E é por isso, inclusive, por não haver uma polarização no essencial, que a questão derivou para questões secundárias, como a religião, entende? Então, o candidato da direita clássica, ele teve que arrumar formas que, de alguma forma, colocassem na dianteira. E aí, então, a campanha ficou mais reacionária ainda do que ela já era. E aí isso mostra também que o conservadorismo na própria política econômica, no projeto de nação, leva a retrocesso em todos os campos. Na não realização da reforma agrária, no protagonismo que assume preconceitos de todo tipo, etc. E eu acho que o governo também tem culpa nisso, porque ele cedeu demais pela governabilidade que se almeja a partir de partidos conservadores e não de uma pressão de baixo.